DW. Jornal da Noite.
Boa noite, a emissão da DW África nesta terça-feira, dia 28 de abril, hoje com os seguintes títulos. Em Moçambique, a província de Cabo Delgado poderá ser isolada do resto do país, alegadamente para combater a propagação do coronavírus. Estado de emergência no país termina dentro de 2 dias, governo em Maputo estuda novas medidas. Em Angola, o governo autoriza as escolas do ensino geral e as universidades do setor privado a cobrarem aos alunos 60% do valor das propinas durante o estado de emergência. E na Guiné-Bissau, prepara-se para uma difícil campanha de comercialização da castanha de caju. O ministro do Comércio anunciou hoje o preço básico do produto que a Guiné mais exporta.
De 375 francos por quilograma de castanha de caju bruto. Um preço justo e equilibrado que se enquadra nos condicionalismos da presente conjuntura mundial.
Saúde-vos, António Cascais, para mais esta emissão da DW África. Fique connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Em Moçambique, o secretário de Estado em Cabo Delgado admitiu a possibilidade de isolamento da província devido ao alegado aumento de casos de Covid-19 que estaria a preocupar as autoridades. Existe, pois, a possibilidade de isolar a província de resto do país para evitar que os casos se alastrem a outros pontos do país. A província é, neste momento, o epicentro da epidemia em Moçambique. Mais detalhes com Delfim Anacleto, a partir da cidade de Pemba.
A equipa médica da Direção Provincial de Saúde de Cabo Delgado, que há uma semana trabalha no atendimento de doentes no acampamento da Petrolífera Total em Afunge, distrito de Palma, foi reforçada esta semana por uma outra equipa técnica multidisciplinar. O principal objetivo é fazer mais testes. Eduardo Samugudo é diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde.
O controle da transmissão dentro do acampamento requer uma testagem massiva no menor curto espaço de tempo, com vista a identificarmos os casos positivos, isolarmos todos os casos que forem positivos, colocar em quarentena todos os contactos desses casos positivos, com vista a quebrar rapidamente a cadeia de transmissão.
Devido ao aumento de casos positivos em Cabo Delgado, o Instituto Nacional de Saúde equaciona a possibilidade de instalação de um laboratório para que a testagem das amostras aconteça localmente em Pemba.
É possível montar um laboratório de biologia molecular aqui. É verdade que ainda não existem reagentes disponíveis para o GeneXpert. GeneXpert é a máquina que faz diagnóstico de tuberculose. Já existe um protocolo ajustado para esta máquina. Esta máquina existe em Cabo Delgado. No entanto, os reagentes ainda não estão disponíveis a nível global, porque os países que produzem este reagente para esta máquina que já existe em Cabo Delgado, esses países não proíbem a exportação.
O primeiro caso de Covid no acampamento da Total foi descoberto no início deste mês e de lá para cá, o número de infecções aumentou exponencialmente. Para evitar que a doença se propague às províncias de Nampula e Niassa, o setor da saúde reforçou os controlos nos pontos limítrofes com as duas províncias vizinhas, tal como deu a conhecer Anastácia Ledimba, diretora provincial de saúde de Cabo Delgado.
Estamos a fazer um trabalho no Rio Lúrio, que é a fronteira entre a província de Cabo Delgado e Nampula. Então, neste momento estamos a fazer este trabalho na fronteira, que é a desinfecção das mãos e das viaturas.
Desde o registro do primeiro caso do novo coronavírus em Cabo Delgado, as autoridades reduziram, por exemplo, o número de passageiros nos transportes públicos e impuseram o uso de máscara e a lavagem das mãos. Na segunda-feira, o governo provincial ofereceu equipamentos de proteção aos operadores de serviço de mototáxi em Pemba para evitar a propagação do coronavírus. Delfim Anacleto, DW.
E falando ainda sobre o combate ao coronavírus em Moçambique, faltam 2 dias para terminar o estado de emergência naquele país. As autoridades governamentais classificam as medidas desta primeira fase como boas, mas lamentam os atropelos e a fraca fiscalização e já preparam novas medidas, como nos relata a partir de Maputo, Romeu da Silva.
Quase um mês depois de Moçambique entrar em estado de emergência, o balanço é misto. Segundo o Ministério da Saúde, a implementação nas instituições das medidas de prevenção ou a suspensão de eventos correram bem. Mas autoridades estão preocupadas com o fato de muitas pessoas continuarem a circular nas ruas, estradas e avenidas. Quando faltam 2 dias para terminar a primeira etapa da obrigatoriedade de observância de medidas restritivas, a Comissão Técnico-Científica, criada para aconselhar o Presidente da República sobre a Covid-19, refere que será preciso intensificar a fiscalização. Sobre o confinamento, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, que lidera a comissão, diz que
persistem questões relacionadas com o cumprimento integral desta medida e aqui há de ser, em termos de desafio, a necessidade de uma fiscalização que seja adequada.
A comissão lamenta o fato de muitos alunos que deviam estar em casa continuarem a violar o estado de emergência, apesar das escolas estarem cerradas. Está também preocupada por continuar a haver grandes aglomerações de pessoas, por exemplo, em cerimônias fúnebres. O ministro Armindo Tiago destacou ainda a contínua entrada de pessoas no país, apesar da suspensão de vistos.
Ainda persiste algum fluxo de passageiros, particularmente de companhias como a Ethiopian, que trazem sobretudo passageiros que estão retidos no exterior, mas por vezes trazem outros passageiros.
Organizações da sociedade civil em Moçambique, como o Instituto para a Democracia Multipartidária, referem que não há necessidade nem condições para o confinamento obrigatório, apesar da subida de casos de Covid-19. No relatório publicado na segunda-feira, a organização cita o bispo Diniz Matsolo, colaborador do Instituto para a Democracia Multipartidária, para quem um possível avanço para o nível 4 pode limitar ainda mais a oportunidade de um segmento significativo da sociedade de dispor de meios básicos de sobrevivência por depender do setor informal para aceder a rendimentos diários para prover sustento às suas respectivas famílias. O Instituto para a Democracia Multipartidária sugere que seja reforçado o papel das lideranças comunitárias para apoiar ações de sensibilização, gerir a atenção social e monitorizar os cidadãos que não cumpram com as medidas de prevenção do novo coronavírus. A organização diz ainda que o governo deve tomar medidas localizadas de modo a rastrear e controlar a situação, sobretudo na Península de Afungi, em Cabo Delgado, onde há mais de 50% dos casos registrados em Moçambique. A polícia tem sido também alvo de duras críticas devido à forma como tem fiscalizado a implementação do estado de emergência em Moçambique. Na província de Sofala, centro de Moçambique, 2 agentes estão detidos, acusados de terem espancado até a morte um cidadão na sequência de um alegado incumprimento. O analista político Tomás Vieira Mário lamenta a atuação violenta da corporação.
Em crescendo, este tom da polícia ser violenta subiu muito na Beira, como vimos. Aquele ato bárbaro de agredir mortalmente um cidadão indefeso não tem explicação, porque não era caso para isso, mas de tão violento que foi aquele caso, nos dá para pensarmos o que é que se passa com a nossa polícia.
A Polícia da República de Moçambique condenou o sucedido e prometeu levar os 2 agentes à justiça. Ainda esta semana, o Presidente da República, Filipe Nhusi, deverá pronunciar-se sobre a prorrogação ou não do estado de emergência. Romo da Silva, DW, Maputo.
As medidas de emergência tomadas pelo governo de Moçambique visam apenas o combate ao coronavírus ou haverá outros objetivos por trás das mesmas medidas? É essa a nossa pergunta do dia e já recebemos ao longo do dia, através do Facebook, bastantes comentários dos nossos ouvintes e usuários. Assim, Olávio Leonardo M. diz: Cabo Delgado deve ser isolado, sim, para melhor controlar os problemas daquela província. E Cláudio Levi Uamus escreve: esse nosso secretário de Estado também ainda estuda. Fica a pergunta: por que não convence o nosso presidente a adotar esse método já? Ficamos por aqui, por enquanto. No final deste programa vamos ler mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique recordou hoje o ciclone Kenneth, que atingiu o norte do país há precisamente um ano. Um levantamento das Nações Unidas refere que mais de 390 mil pessoas receberam assistência, mas só 23% do apoio financeiro necessário para a região foi obtido. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló recebeu hoje os representantes dos principais parceiros internacionais do país para discutir o futuro da cooperação, depois de o terem reconhecido como chefe de Estado guineense. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse hoje que a economia do país está a ser fortemente atingida e que é preciso a sua reformação para poder ultrapassar a crise devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, salientando que o país depende fortemente do turismo e de uma cadeia de atividades associadas ao turismo. A Guiné Equatorial lidera o número de infecções, 258, e uma morte, seguido de Cabo Verde, 114 infecções e uma morte, Moçambique, 76 infecções, Guiné-Bissau, 74 infecções e uma morte, Angola, 27 infectados e 2 mortos, e São Tomé e Príncipe tem 8 casos confirmados e nenhuma morte.
DW Deutsche Welle.
A comunidade internacional em peso na Guiné-Bissau reafirmou nesta terça-feira a sua intenção de reforçar a cooperação com o novo presidente do país, Umaro Sissoko Embaló, para ajudar a Guiné-Bissau. Isto no dia em que o governo diz estar a preparar-se para uma má temporada de comercialização de castanha de caju devido à pandemia da Covid-19. Brahma Darame.
Após várias consultas com os parceiros e atores da fileira do caju, o ministro do Comércio e Indústria, Arthur Sanha, anunciou o preço básico de compra da castanha do caju junto ao produtor.
De 375 francos por quilograma de castanha de caju bruto. Um preço justo e equilibrado que se enquadra nos condicionalismos da presente conjuntura mundial.
O preço equivalente a cerca de 50 cêntimos de euro foi anunciado no dia de mais um tremor político em Bissau. O procurador-geral da República, Ladislau Mbassa, apresentou a dimissão.
Entrando em funções, o atual presidente da República, entendi por bem, aliás, a ética republicana exige que assim seja, apresentar a minha carta de dimissão.
Entretanto, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, reuniu-se com a comunidade internacional para o reforço das relações bilaterais, anunciou Sónia Neto, representante residente da União Europeia em Bissau.
Desenvolver todos os esforços no sentido de estreitar as boas e harmoniosas relações.
A CPLP, a União Africana e a CDAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, também se manifestaram disponíveis a trabalhar com Sissoko Embaló para estabilizar e desenvolver a Guiné-Bissau. Ainda no campo político, a União para a Mudança, partido com assento parlamentar, acusa a CDAO de ser parcial e tendenciosa e de proteger golpes de Estados ao reconhecer Umaro Sissoko Embaló como presidente da Guiné-Bissau. Tal como a deliberação da Comissão Permanente do PAIGC, a União para a Mudança exige a reposição imediata do governo liderado por Aristides Gomes. Entretanto, afastado do poder. Brahma Darame, DW, a voz da Alemanha.
Em Angola, o governo autorizou as escolas do ensino geral e as universidades do setor privado a cobrarem 60% do valor das propinas aos alunos durante o estado de emergência. A medida tem sido fortemente criticada pelas associações estudantis e não só. Mais informação com Borralho Ndomba a partir de Luanda.
As escolas em Angola continuam encerradas devido ao estado de emergência, mas ainda assim, os encarregados de educação terão de pagar as propinas. Um decreto do governo, divulgado na semana passada, autoriza instituições privadas de ensino a cobrar até um máximo de 60% das mensalidades, e as escolas comparticipadas podem cobrar até 25% do valor da propina mensal. A ministra do Ensino Superior esteve reunida com a Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola na segunda-feira. No final do encontro, Maria do Rosário Sambo disse que o decreto autoriza, mas não obriga as instituições privadas a cobrarem propinas no período de emergência.
A instituição pode, de acordo com as suas condições, decidir não cobrar ou cobrar em valores mais baixo. O que é que se pretendeu? Pretendeu salvaguardar aquilo que são os aspectos fundamentais, que são os salários dos professores e funcionários e a salvaguarda das condições mínimas de funcionamento.
O presidente da Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola, a EUPA, Joaquim Kayombo, disse à DW que as propinas seriam pagas sem reivindicações se os estudantes tivessem aulas e denunciou também que as aulas online ainda não se tornaram realidade.
Com essa medida do estado de emergência, dificulta a ação de sair das residências para ir trabalhar, tendo eles trabalhadores informais e não terão possibilidade de pagar os 60% porque estão em casa. Por isso é que nós continuamos, não é, insistindo que é necessário que dialoguemos para encontrar um meio termo que venha beneficiar as partes.
O presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, ANEP, António Pacavira, diz que a medida garante o pagamento salarial dos professores e que o maior beneficiário é o encarregado da educação.
No final dos 10 meses, quem ganhará com isso é o encarregado de educação. E os colégios vão perder, assim como o Estado também, de certa forma, perde, porque o valor do imposto industrial do ano que vem será um pouco menor do que aquilo que estava previsto inicialmente.
Já o Movimento Estudantil de Angola, MEIA, considera ilegal a decisão tomada pelas autoridades angolanas. Francisco Teixeira, presidente do MEIA, acusa o governo de agir de má fé.
Há um grupo de indivíduos aproveitadores que estão a levar o presidente a erro. Nós temos que mostrar, nesse nosso documento, vamos mostrar ao presidente da República, se pudermos, se a gente conseguir até escolas de pessoas muito próximas ao poder, muito próximas às vezes esse ministério que tem universidade e tem escola, de maneira nenhuma podemos aceitar essa injustiça.
O líder do Movimento Estudantil de Angola reitera que os estudantes devem encontrar meios para fazer com que o governo recue na decisão.
Do mesmo jeito que as instituições no privado não passarem a dar aulas, nós não temos nenhum direito a pagar por causa desse contrato de serviço do Estado. Quem não presta serviço não recebe o dinheiro. Quantas vezes o senhor jornalista ouviu estudantes a serem retirados na sala de aula até em momento de prova, porque deve um mês, porque deve dois meses?
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Costa do Marfim, onde o antigo primeiro-ministro e ex-presidente do Parlamento, Guillaume Soro, foi hoje condenado por um tribunal de Abidjan a 20 anos de prisão por desvio de fundos públicos. O Zimbábue, país onde milhões de pessoas enfrentam forte insegurança alimentar, poderá ver esta situação agravar-se com o progresso da pandemia do Covid-19, dada a instabilidade económica e a dificuldade no fornecimento de alimentos, segundo as Nações Unidas. Em França, o governo anunciou hoje que a temporada 2019-2020 do futebol profissional do país não poderá ser retomada devido à pandemia da Covid-19. A Holanda também decidiu ontem suspender o campeonato e, na Alemanha, nada ainda está decidido. Os ministros do desporto dos 16 Estados Federados discutem as possibilidades da Bundesliga acabar esta temporada à porta fechada, portanto, sem adeptos nas bancadas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E quero lembrar a nossa pergunta do dia, que era a seguinte. As medidas de emergência tomadas pelo governo de Moçambique visam apenas o combate ao coronavírus? Eis o que respondem os nossos ouvintes. Rosário da Tepa escreve, ele é de Sofala, de Moçambique, escreve: as medidas tomadas pelo governo de Moçambique têm objetivos diferentes. Por um lado, visam facilitar o controlo da pandemia, por outro, têm a ver com o combate aos insurgentes jihadistas naquela província. Lafu Baldé escreve: este governo está longe de alcançar a paz em Moçambique, sobretudo na província de Cabo Delgado. Disse que a sua preocupação é o coronavírus, mas ali a prioridade devia ser outra, a guerra e a insegurança. Sérgio Mualawele escreve: todas as medidas que visam travar a propagação da Covid-19 são bem-vindas. As medidas restritivas devem ser proporcionadas às dificuldades. Não se deve agravar ainda mais as já precárias condições de vida da população, que depende daquilo que consegue cada dia para se manter viva. E temos ainda uma mensagem de Saliu Sanyakadé, da Guiné-Bissau, que escreve: não devemos duvidar das medidas de emergência tomadas pelo governo moçambicano. Estas visam apenas combater Covid-19 e os moçambicanos têm de compreender e ajudar no cumprimento das medidas para o bem-estar da saúde pública. Muito obrigado a todos. É sempre bom saber como pensam e o que preocupa os nossos ouvintes. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas da sua DW África. Boa noite.